Neymar é um comédia, minha gente. É difícil demais, é complicado. Para mim, é uma pessoa que participa desses grupinhos, que compara. Eu acho que eu nunca vou esquecer. É aquela brincadeirinha com os seguidores, sobre preço, o que você ganha de salário por mês é o que eu gasto com o meu cachorro de ração. Tem coisas que não são deglutíveis. Cresceu vendo a Ayrton Senna no final de semana com o pai do lado, que ainda tinha, e acho que pô, ainda tem gente que tem a imagem do Pelé, que apesar de ter péssimos posicionamentos políticos, mas ainda assim é uma referência não só para mim, para pessoas de outras gerações, mas é uma referência no mundo. Né? Tem gente que nem sabe que o Brasil existe. Ser grande, fazer coisas grandes, fazer a alegria das pessoas, porque é isso que ele garantia com a arte dele, que não era só esporte, com a arte dele, estimular a criança lá na África, lá no Oriente, e acho que quando uma pessoa jovem como Neymar desperdiça, faz o que faz, trata as pessoas do jeito que ele trata, porque ele faz questão uma pena ver um atleta desse nível, desse padrão. É uma pena ver ele rolando no campo, fingindo dor, é uma pena ver ele humilhando as pessoas, é uma pena. E para mim, assim, não, é uma pessoa que já não interessa mais. Se depender de mim, assim, não faz mais parte
Os caras vão
do
entrar
meu
em
dia a
campo
dia.
nessa semana.
Neymar, mas é uma vergonha como. E acho que não só a questão de. Procurando um nome aqui, um nome acolá que de alguma forma nos represente, porque a gente vive essa crise de representatividade forte, mas a gente precisa entender que todo mundo que faz esporte está na superação. Eu sou náufraga de sofá e eu sei o quanto é importante fazer atividade física, o quanto é importante não só do ponto de vista da saúde, mas do entretenimento. É uma indústria maravilhosa. É muito triste, sabe? São algumas pessoas que saíram de uma condição de vida muito apertada, muito difícil, com muita dificuldade, alcançaram uma condição graças ao esporte, graças à audiência do esporte, às pessoas apoiadoras, pessoas como vocês, pessoas muitos torcedores, que pessoas que conseguiram ficar em outra condição de vida e não valorizam. Não valorizam a audiência, não valorizam a pessoa que está lá, não acompanha no dia a dia. Então, Neymar é uma decepção. Neymar é uma decepção. Mas a gente
Não,
tem,
se
assim,
Neymar pode ser
você
considerado uma
falou, né, do
decepção,
cara, Carol.
a Carol Solberg é um orgulho. Assim como eu também acho que, por exemplo, no futebol feminino, cara, a Marta e outros nomes aí do futebol feminino também são referências, né, cara?
A Marta, inclusive, que vai ganhar uma estátua, né? Um busto junto com o Zagallo agora. Essa
Então,
informação
é
é muito
isso.
legal.
Você
Você
me
me
disse, né,
disse.
cara?
Um amigo meu brinca dizendo que a Marta é o melhor jogador do mundo.
Mas ela é a melhor jogadora do
O
mundo
melhor.
mesmo, de todos os
Ela é
tempos, assim,
o melhor jogador do mundo. A brincadeira
Ela
é que
joga
ela
melhor que
comanda
Neymar, com
o mundo
certeza.
masculino. Se comparado com outros jogadores homens, ela continua sendo o
Em
melhor
número,
jogador.
ela é mais
Ela é mais
mas em
em
gol pela
número,
seleção brasileira, pelo menos.
Esse,
Por uma
em
seleção.
dados
Pensando no que a Carol
relativos, não
fez.
absoluto, mas em dados relativos, do tamanho da carreira de Marta, as estatísticas e tal, mostram que Marta, a média de gols por partida de Marta é superior, assim, estratosfericamente, a grandes craques do futebol
Se eu
masculino.
não me engano, ela detém o recorde de ter
A
feito.
Carol, né, que a gente.
Desculpa.
E o que já Alice falou do Hamilton. A
É,
questão
porque
é
a
o
gente
que
tem.
você está falando? O problema não é
Tá.
falar. O triste na indústria do esporte é isso. Não é o problema, não é falar, não é só se posicionar politicamente. É que tipo de posicionamento político você tem. Então, o posicionamento da Carol, o posicionamento do Hamilton, incomoda as elites. Incomoda. Sabe? E a gente tem que continuar falando. E tem que estimular que fale, porque assim, se a gente está falando de esporte, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de indústria, a gente está falando de emprego, a gente está falando de uma série de trabalhadores que muitas vezes não é esse pessoal da elite, né? Neymar e Hulk, esse povo que nem joga bola, mas que é rico. É o pessoal da base mesmo, o pessoal que trabalha, que é profissional do esporte. Como eles vivem, né? O João estava falando, quando eu vi o cartaz da live de hoje, eu fiquei tão emocionada, porque aquele cartaz é muito lindo, mexe muito, né? E quando você pensa assim, nossa, no início da década de 80, o Brasil naquela situação horrorosa, né? Tentando se abrir politicamente, mas ainda vivendo na égide da ditadura, aquela coisa horrorosa, e pessoal, uma condição de trabalho precária, tenta se organizar e consegue, e mostra que essa organização, como profissional do esporte, é uma organização que dá bem-estar, que garante dignidade, que faz gol. Simplesmente isso, faz gol cinco, até 85, não foi o período de democracia, não é o Missal, foi 85, né? A democracia corintiana.
Não, mas
Foi até
só um
85.
parêntese sobre as artes, quem tem pensado também nisso é a DPB Agência, né? Sérgio Ricardo também é uma figura que é referência na criação, mas uma observação sobre as artes desse episódio da live em si, são uma é a foto do Sócrates, né? No período da democracia corintiana, naquela época, e a outra é o seu banner de participação especial, Priscila, que a sua foto, ela foi feita uma montagem com um trecho do Estádio Nacional do Chile,
Olha
viu,
só.
Silas? Justamente o espaço da arquibancada do Estádio Nacional do Chile, que nunca sofreu uma reforma e que ficou lá como um resgate histórico dos tempos dos presos políticos da ditadura de Pinochet. Então, tem escrito nessa parte da arquibancada no Estádio Nacional do Chile, né? Um povo sem história é um povo sem futuro. E
Salvando a
esses assentos estão lá marcados no Estádio Nacional do Chile, permanecem como um resgate da memória daquilo que aconteceu durante a ditadura de Pinochet, os presos políticos do Estado Nacional.
Foi de
Foram mortos
80.
lá dentro, sabe? Foram fuzilados lá dentro.
Cortou
Então, assim,
aqui para mim, João,
política e
mas
esporte
o
tão
que aconteceu no
juntas o
Chile é
tempo
muito
todo,
triste, é
quando eu
muito
tenho.
vergonhoso. Oi?
Sabe? Os Panteras Negras
Tem
nas
destaque.
Olimpíadas,
Tem destaque.
quando eles subiram. Sabe? Jesse Owens na Olimpíada de Berlim. Sabe? Essas figuras, assim, é muito
Isso que é um
complicado a gente.
âncora informado, viu? Isso que é um âncora de ponta informado.
Metralhadora, né?
Palma.
Não, é uma metralhadora de fatos aleatórios, links alucinados aqui, sempre no Rifando a Bola, trazendo para vocês milhares de coisas. Mas vamos falar outros links, outros dados alucinados também que eu trouxe para a gente, porque a festa da democracia está aí, né? As nossas eleições municipais começar, e a gente fez aí um levantamento, junto à Justiça Eleitoral, sobre alguns nomes pitorescos das candidaturas que falam de esporte neste nosso Brasil varonil, né? A gente teve aí mais de 540 mil inscrições de candidaturas registradas no Superior Tribunal Eleitoral, nos bancos de dados, e desses números aí a gente tem alguns bem interessantes. Eu queria trazer para vocês esses números, né? Desculpem. Vamos falar então, por exemplo, a gente tem, segundo os dados da Justiça Eleitoral, 609 candidatos possuem o nome do esporte na sua candidatura, e esse nome vai aparecer na urna, 609, fulaninho do esporte,
Começa aí,
sicraninho do
vai.
esporte. Então, vamos lá, 609 do esporte, 86 do futebol, Joãozinho do futebol, Fernandinho, Francisca, 44 do vôlei, 21 do basquete e 12 do handebol. Vejam bem, esses são os esportes que foram os mais cotados aí dessa lista. Sobre os clubes de futebol, né? Porque vocês sabem que sempre tem aquelas figuras que querem relacionar o nome, né? São 25 do Flamengo, 1 do Fluminense, 16 do Corinthians, 5 do Palmeiras, 11 do Grêmio, 1 do Inter, 4 do Vasco, sendo que o nome de um desses candidatos realmente é Vasco. É um candidato de Pernambuco. O nome dele é
Bom,
Vasco, gente. E
tudo bem,
31
obrigado.
do Botafogo. 31 do Botafogo. A gente sabe que tem dois na Paraíba. Não vou dizer quem são. A pergunta que não quer calar diante desses números é: esses candidatos trabalhariam pelas políticas públicas de incentivo ao esporte ou eles não passam de nomes de referência só para o eleitorado? O que é que você. Essas figuras, eles realmente eles têm uma história com o esporte, saberiam propor essas coisas? Tomando como exemplo os casos das pessoas que a gente conhece. Porque quando a gente fez essa busca desses dados na Justiça Eleitoral, foi justamente para ter essa relação, né? Essa proximidade. A gente sempre sabe que tem um nome de alguém relacionado a algum clube ou algum esporte na nossa cidade e tal. Isso não é exceção na capital paraibana, isso aqui também não é exceção aqui no Rio de Janeiro. Então é muito normal que isso aconteça. E como vocês veem isso? Priscila, eu queria que você falasse um pouco, refletisse um pouco sobre isso também com a gente.
Eu acho que diante da crise de representatividade, João, que a gente está vivendo, é válido, é muito importante. Inclusive, quem dera que for, que a maioria desses nomes que se colocaram, que sejam mesmo envolvidos, torcendo por isso que o eleitor e a eleitora tentem votar naqueles que realmente estão envolvidos, realmente têm projeto. O problema não é essas pessoas se oferecerem para a candidatura tentar o pleito, porque a gente sabe que muita gente está só atrás de dinheiro, está só atrás de financiamento, e vai queimar esse dinheiro todo. Tem gente que está só nas cotas, está muito feio esse pleito mesmo, por conta de toda essa crise de representatividade que a gente está vivendo. Muita gente que está lá há muito tempo de carreira, é muito feio, muito triste, não vai fazer nada, então é só a gente se conscientizar de que. Pode votar melhor, pode votar direito. Quem dera que mais atletas participassem, mais pessoas envolvidas em organização do esporte, participassem de verdade do pleito, tivesse ali mesmo para propor na Câmara Municipal, pelo menos, que se aplique, né, às políticas de esporte. Seria ótimo, seria importantíssimo. O que eu acho um pouco distante, um pouco difícil, porque pouca gente que eu vi. Né, com esses nomes, pelo menos por aqui, está realmente envolvido, está realmente com um projeto de lei, com um projeto de governo para isso. Não só no legislativo, como no executivo também. Muita gente que fala que vai fazer, mas a gente sabe como é que é. Triste demais.
É, cara, Emanuel, o que é que você tem para refletir sobre essas figuras? É,
Sobre a.
cara, é muita gente com nome de candidato, né, bicho, de relacionado a clube e a esporte. É uma coisa que é surreal, bicho. É
É
surreal.
nicho de mercado.
É nicho de
Só
mercado, né? E aí, o
interessante.
comprometimento dessas figuras com as políticas públicas de esporte? Lembrando que o Ministério do Esporte não existe mais. Ele foi criado por Fernando Henrique Cardoso lá em 1995 e foi extinto pelo governo Jair Bolsonaro. Hoje, o que existe é uma Secretaria Especial de Esporte ligada ao Ministério da Cidadania. Então.
Vou aproveitar minha fala para dar duas informações que eu ia dar em outra fala. Sobre Hazard, ele sofreu, ainda sobre aquele, ele sofreu seis lesões no Real Madrid. E sobre a democracia corintiana, ela iniciou em 82 e acabou em 84. Sim, sobre esses candidatos aqui em João Pessoa, vamos dizer assim, né? Você falou que a gente tem dois, e um eu
Eu
mais ou
falei que
menos
foram dois
conheço.
na Paraíba.
Na Paraíba, pronto, dois na Paraíba. Tem um em João Pessoa que eu conheço. E assim, não é mais do, tá entendendo? Ele desvinculou do clube. Eu acho que desvinculou do clube, por isso que não é do mais. Se você perceber, é só fulano o clube. Agora, não é fulano do clube mais. Ele tirou esse do. Eu prestei atenção nesse detalhe, nessa eleição agora. E aí, sobre as propostas que os candidatos têm para com o esporte, principalmente assim, agora, se não apresentou uma ideia, se não apresentou um projeto, se, enfim, se não se colocou na Câmara até agora, num movimento de alguma política pública em favorecimento do esporte. A gente tem muitas praças aqui, né? A gente tem muitas praças que poderiam ser aproveitadas com escolinha de futsal, esse tipo de coisa, né? De vôlei e tal. A gente tem até praça com areia por aqui também, por João Pessoa. Enfim, Se não fez até agora, meu amigo, eu, Emanuel, tenho total discreto nas ideias dessa pessoa. Mas, assim, eu respeito todo tipo de candidatura que não seja bolsonarista, né? Todo mundo já me conhece. E se... Eu acho que a gente tem que fazer tem que ter um olhar crítico também, né? Na hora de votar, porque todo mundo aparece ali querendo seu voto, todo mundo é bonzinho, todo mundo vai fazer tudo. E aí o que eu falo pra galera é o quê? Pegar o plano desse pessoal mesmo, pegar o plano, dar uma lida, ver as propostas que ele tem, ver se se encaixa com a sua ideia de cidade perfeita, ou de cidade quase perfeita, né? Uma utopia. E aí, baseado nisso, você vai lá e vota, né? Infelizmente, não tem dizendo, não tem crachá de nada na cara de ninguém, né? Na hora de pedir o voto. Mas, assim, candidato que tem esse título, que tem título, assim, vou citar assim, um dos títulos que eu não voto de forma alguma, Pastor Fulano. Eu não... não, para mim, não dá, não. E, assim, quando o candidato se apresenta Fulano do... o nome do time, eu acho que ele quer mais arrebanhar a torcida do time, né, do que ele quer se mostrar favorável a, vamos dizer assim, alguma política pública para o esporte. Eu acho que ele quer mais arrebanhar os votos, assim, e talvez ele trabalhe mais tarde, eu também não posso julgar aqui, né, mas eu acho que a intenção primeira é ganhar uns votos a mais, muitos votos a mais, né, qualquer time tem uma torcida, qualquer time mesmo, tem uma torcida mínima, assim, de milhares de pessoas.
Não, a gente tem, por outro lado, figuras que a gente conhece, inclusive, do nosso dia a dia, que não são, que não possuem nenhuma referência ao time de futebol dentro do coisa, ocupam cargos eletivos nesse momento, inclusive disputam reeleição, saca? E são dirigentes dentro de clubes de futebol. Saca? É. Na outra ponta do debate, assim, quando a gente para para pensar essas duas realidades. Matheus, o que você tem para contribuir aí com suas reflexões sobre isso?
É complicado, né? Eu gosto de fazer esse exercício que Sila fez e depois eu mergulho na ideia de Manuco. Eu acho que é importante demais que tenham personagens desses segmentos ocupando o legislativo e todos os espaços públicos, né? É importante que se tenha, assim, esses personagens. Agora, o que acontece é que, historicamente, né, até na história recente mesmo, não existe nenhuma proposta. Vamos pensar aqui junto, né? Qual foi o candidato que tem nome de time pessoense, ou que é do esporte e tal coisa da Paraíba, que tem um projeto que é de entendimento popular, que funcionou de tal maneira e João Pessoa não tem, pô. Que a gente tem, vamos falar do futebol que a gente gosta de discutir, que a gente tem João Pessoa, é ali o Maravilha do Contorno, que tenta criar jogadores para poder importar e lucrar alguma coisa. Se tem isso aqui, João Pessoa, né? Então são iniciativas bem privadas mesmo, assim. Não existe projeto algum mesmo, assim, entendeu? Então é complicado. Eu acredito que é importante que tenha pessoas que se interessem, que queiram ocupar, que apresentem o esporte, né? Que é um segmento real, que é a realidade mesmo, assim, né, no Brasil, no mundo, mas, infelizmente, não tem ninguém, assim, que olhe e fale, esse cara aí é interessante, vai, e vou até falar o nome de um que tá lá no Senado, né, que é Romário. Romário, felizmente, fez, tô falando assim, Manuco, de política pública, não tô dizendo que Romário é bom, não, tô falando que de política pública, ele fez muito mais, né, pra galera que é deficiente, e tal, por conta do filho dele, do que até pro próprio esporte. Então, eu acho que falta até um amadurecimento de como criar um projeto de política pública popular mesmo, né, que chegue nas comunidades e que dê oportunidade mesmo. Eu acho que é uma deficiência histórica mesmo.
Vocês acham, por exemplo, que o presidente do Flamengo, Priscila, o presidente do Flamengo, que esteve aí discutindo, debatendo... fazendo o lobby da medida provisória da transmissão lá do mandante dos jogos de futebol. O cara esteve envolvido aí, viajou para Brasília, articulou patrocinador do Flamengo, articulou legislação de medida provisória, e hoje tem todo um movimento dos clubes brasileiros querendo bancar que a medida provisória do mandante se transforme em lei, por exemplo. Foi a postura política dos dirigentes do Flamengo que foram para Brasília discutir com os próprios políticos, com os próprios deputados e senadores sobre a possibilidade de uma lei sobre isso, sabe? O que é que você acha de uma figura tipo presidente do Flamengo e mais para frente essa figura não nessa eleição, obviamente, que ele não é candidato, mas sei lá, o que a gente pode esperar de uma figura dessa assim, no universo da política? O que você acha?
Interesse pessoal. Porque sempre assim, de grandão para grandão, só vai interesse pessoal. Eles só vão atrás do que é importante para eles. Então, eu acho que a tarefa está muito mais, João, na nossa mão. Quem é como. Muito, desacredito demais. Eu desacredito demais a capacidade de algum dirigente de se interessar pelas políticas públicas de verdade, sabe? Duvido muito, não acredito mais. Dirigente de time tá num controle de uma indústria que move muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles não têm tempo para isso, não. Eles têm a questão de coisas, do que políticas públicas, do que educação pelo esporte, do que tirar o jovem da mira da violência, da mira do suicídio, da mira da morte através do esporte. Tanta coisa que o esporte pode fazer que a gente sabe que faz, a gente já viu, né? Quem é da classe trabalhadora, quem anda pelas praças, já viu muito como isso acontece, como é possível. Às vezes, a gente viu um ou outro gestor que fez uma praça, que botou uma tabela de basquete, que pintou um traço no chão. O quanto muda? O quanto muda? Mas esse pessoal realmente dificilmente vai se interessar. Dificilmente. Eles têm interesses muito, muito próprios, interesses de conglomerados comerciais. Está muito distante da gente, sinceramente. Muito distante mesmo. Não boto fé. Eu sou tão descrente, gente. Estou muito descrente
Emanuel.
dessa galera. Muito mesmo. Não.
Emanuel, Marcelinho Paraíba, candidato a vereador em Campina Grande. Você, se fosse eleitor em
Olha.
Campina Grande, votaria nele?
Caramba, velho.
Chegou pesado.
Marcelinho Paraíba é um dos caras que se envolve. É o Neymar da Paraíba, né? É um dos caras que se envolve assim nas polêmicas mais estapafúrdias aqui do estádio, desde festa em granja com uma galera altamente suspeita, até casos
Não, não
assim mais
seja injusto com
técnicos.
o Hulk, viu?
Ah, é, Hulk? Não, é aqui a gente tem uma safra boa. Assim,
Por
boa,
favor,
né?
é.
Galera que tira uma onda aí
Quem alimenta
da
os
casa.
sites de fofoca tem que estar em primeiro.
Nossa Senhora!
Mas assim, falando um pouco de política pública para o esporte, não é uma, é falta de interesse, como eu estava falando. Não é uma coisa assim impossível de fazer, não. É, como Sila sabe, que ela trabalha essa questão aí do futebol de bairro, né? Aqui, a Copa do. Eu conheço a Lazio de Mandacaru, conheço alguns times, Vera Cruz, tal, o Amarelinho também.
Ei,
Nem sei se existe mais o
aí
Amarelinho no
sim.
Valentina. Mas é, meu cunhado jogou na Lazio, inclusive. Mas aí, pessoas já faziam isso. No Valentina mesmo, a gente, se eu não me engano, a gente tinha o Babá, que fazia isso no campo da Marquise ali, a escolinha de futebol, entendeu? Cobrava 2, 3 contos de cada um no mês. Olha isso. E aí fazia
Pesado, né?
escolinha. E em outros bairros a gente tem outras pessoas que fazem isso também. E por que não? Não cadastrar esse pessoal, né? Em algum programa assim do governo municipal, em alguma proposta assim real para que destine algum fundo para trabalhar o esporte nos bairros, né? Para trabalhar o esporte com o pessoal dos bairros, com a garotada dos bairros, né, bicho? A gente tá tendo agora a visibilidade aí. E a esperança é essa, né? Tá tendo a visibilidade da Copa dos Bairros. É, esse ano vai ser transmitido de novo?
Então, gente, eu acho que é com muita tristeza que
Pandemia,
eu
cara, é o novo
acho que
normal.
não vai rolar. É, não vai rolar. Foi adiado. O ano passado a gente teve no final de novembro para dezembro. Foi lindo. Nossa, depois vocês dão uma olhada nas fotos. Foi muito lindo, assim, a participação popular. Mas esse ano ia acontecer agora no início do ano e se estender até julho, mas aí veio o coronga e acabou com todos os planos de todo mundo. E eu acredito que não. É, infelizmente, porque assim foi emocionante. A Copa dos Bairros ela não acontecia, acho que 6 anos sem acontecer. E quando vinha acontecendo naquela dificuldade, né? Você sabe a mola que é quando a gente está fazendo as coisas por conta própria. O ano passado, a prefeitura chegou junto, trouxe patrocínio, apoio. A gente sabe que a prefeitura de uma pessoa gosta do futebol. E aconteceu lindamente, lindamente. Assim, a TV Cidade teve a oportunidade de articular para fazer a cobertura. Para a gente foi muito novo isso, de fazer cobertura de jogo de futebol completa, sabe? Foi muito desafiador para a TV, mas assim, o retorno para a gente foi inúmeros. A gente teve, puxa, mais de 30 mil acessos. É, isso para a gente foi um número gigantesco, que a gente nem tem essa audiência toda. O futebol trouxe isso, o pessoal daqui ama, ama de verdade o futebol, é muito bonito. Eu cresci sempre ouvindo o pessoal ouvindo nas rádios, né, falando comentário de futebol, assim, isso nunca acabou. Continuo quando eu passo nas ruas andando, eu ainda consigo ouvir logo cedo os tiozinhos ouvindo futebol, o pessoal adora. Quando a TV Cidade teve esse interesse de cobrir a Copa da Seleção de Bairros, a gente sentiu o interesse da, a gente teve mais de 5 mil visualizações, coisas que não tinha tido, coisa que as TVs abertas grandes daqui não conseguiram. Chamou, inclusive, a atenção das TV abertas, TVs comerciais. O pessoal disse, ah, não, a gente quer fazer a cobertura da Copa da Seleção de Bairros, a gente quer exclusividade, a gente tome. A TV Cidade disse, tome, é seu, pode divulgar, porque é isso que faz, que dá o fomento, é isso que faz a pessoa querer participar, querer se envolver, sabe? É isso que valoriza. Fala, pô, vocês são daqui, vocês sabem que na nossa geração de infância a gente só curtia os times de fora. A gente não conhecia nem. Tem gente daqui que não conhecia nem esporte ali de Pernambuco, né? Quanto mais os times daqui. Eu tive muitas oportunidades de ver João falando do Campinense. Sabe, tantos colegas falando dos times regionais, e a gente sempre descarta, sempre prefere o que está no estándar, o que está na mão dos marqueteiros. Eu estava vendo assim, né, que a gente está num momento que, se não tiver jornalista, comunicador, marqueteiro, sabe, um Oliveto da vida, um Kifuri, sabe, um Juca Kifuri, para fazer o negócio acontecer, sabe? Ou vai ser a gente fazendo de formiguinha mesmo, divulgando a importância, exigindo que haja ações reais para esse fomento. Não vai acontecer. Se depender dele, não vai acontecer. Só da gente. Só de um bom publicitário, de vários bons jornalistas envolvidos, e porque o público em si já quer. Eles já estão aí só esperando. A prova foi, para mim, né, pessoalmente, na minha vivência profissional, foi ver a reação do público quando a gente começou a exibir a Copa de Seleções de Bairros. Foi lindo. Foi lindo demais. E o Roger é o poder.
Ah, cara, eu tava aqui pensando também, gente, refletindo um pouco também sobre o que a Manuel estava falando, em cima dessa valorização que Priscila tem falado, assim, de como o público valoriza o futebol local, valoriza os seus amigos, os seus vizinhos, os seus filhos jogando bola ali na região, no campo do bairro, sabe? Essa coisa. A
Essa
gente tinha
comunidade.
um programa de incentivo ao esporte chamado Terceiro Tempo, né, no Ministério do Esporte, no governo federal. Em outras oportunidades a gente tinha esse segundo tempo, aliás, né, que era um programa de incentivo à prática esportiva para as crianças das escolas da rede pública. E aí elas iam para espaços de excelência de esporte, inclusive. Eu lembro que João Pessoa, um dos locais dos campos de futebol que eram utilizados no programa Segundo Tempo, eram os campos de futebol da UNP, do Santos Futebol Clube, no Gaza, sabe? Que
Campo de
são,
Santos.
tem gramados bem tratados, com uma boa estrutura para receber esses jogos das crianças, sabe? Então é triste a gente ver essas políticas públicas se perdendo, sabe? Eu queria um pouco também deixar olhar do Matheus alguma reflexão sobre isso, assim. O que a gente tinha, a gente acabou perdendo, Matheus. O que você imagina das próximas gerações que a gente pode ter aí? Se não houver uma atitude como a Priscila falou, desse interesse das TVs de retransmitir os torneios de bairro, torneios de base, copas de base, como a Copa São Paulo de futebol júnior, que para a gente é um torneio de juniores que é transmitido para o país todo e a gente acompanha, né? Não é aquela coisa do grande circuito, mas todo mundo está por dentro quando a copinha começa no mês de janeiro. O que é que você tem para acrescentar, meu amigo Matheus?
Cara, Minha mãe é servidora pública, né? Trabalha na UFPB. E ela tem muitos casos, assim, né? Desde criança. Eu tenho, acho que eu tenho uns cinco casos, na verdade. De que é filho de amigo ou amiga dela, que estava jogando bem futsal, que olheiros mostravam que tinha talento. Só que aqui, João Pessoa, não tinha nenhum lugar para essa pessoa transbordar. Então, os pais estavam investindo, se mudando, saindo do estado para o filho poder tentar fazer carreira, né, no esporte. Então, eu penso que se realmente não existia esse tipo da mídia, né, ou política pública mesmo, né, porque assim, como a Sila falou, né, o torneio de bairro estava parado já há um bom tempo, eu não sabia que fazia 5 anos. Mas eu tinha conversado com um amigo Gás, justamente nessa febre do ano passado. E esse cara falando, ó, tal clube aqui, que eu não lembro agora o nome do clube do bairro do Gásio. Mas dizendo, ó, é muito mais antigo que o
É o Gásio.
Botafogo.
Santos Futebol Clube, o Santos do Geisel.
Tem outros clubes lá, alguns que nem existem mais, entendeu? Mas assim, o cara falando isso, ó, tal clube que existia e tal, a onda, é muito mais antigo que o Botafogo e tal, e enfim. Tá aí, fazia quantos anos que estavam parados, Silvio? O torneio de
Seis.
bairros? 6 anos.
Seis.
Então, assim,
Infelizmente.
eu acho que esse incentivo do bairro aí, esse incentivo da cidade ano passado, foi muito interessante, eu penso. E eu realmente eu torço de verdade aí para que aconteça mais vezes. E eu quero estar colando junto aí, quero estar aprendendo aí e somando aí.
É, galera, vamos finalizando nossa fofoca de gandula, vamos chegando para os nossos palpites e pitacos, que agora é a hora da gente fazer as nossas fezinhas com o Se Liga na Dica do Emanuel Reis, aquele bilhete premiado, aquela combinação de jogos que ele separou para a gente fazer aquela aposta marota e tirar um trocadinho para tomar uma gelada no final de semana, né? Priscila, a gente também vai
Eu?
chamar você aqui para palpitar aí quem vai vencer os confrontos. A gente trouxe uma lista de jogos que a gente coloca aqui na mesa. E tradicionalmente a gente sai dizendo: olha, eu acho que tal time ganha por causa disso ou daquilo. Ó, como você não tem acompanhado muito, a gente reserva a você o direito de dar aquele chute bonito mesmo, sabe? Você manda aquilo que você achar. Eu acho que tal time ganha, eu acho que tal time ganha, eu acho que é empate entre esses dois. É bom essa
Boa, Sila.
aleatoriedade saudável, porque o nome do programa é Rifando a Bola. Quer coisa mais aleatória que uma bola sendo rifada?
Ô,
Vamos, e
Sila,
como
mas
bom aqui a
muitas
gente junta
vezes.
tudo o que o povo gosta. A gente mistura resenha, futebol, palpite e aposta. Se liga na dica, Manuel Reis.
Então, vamos lá, né? Hoje o Se Liga na Dica tá especial. Eu reservei 4 jogos da Série A, tá certo? De amanhã. Foram eles: Bahia e Vasco, Flamengo e Sport, Grêmio e Curitiba e São Paulo e Atlético Goianiense. Então, Bahia e Vasco, para mim, vai ser empate, certo? Os dois times, eles vivem uma situação parecida, na minha opinião, quando a gente fala de contexto técnico e de investidas ao gol e também de alguns dissabores aí pelo meio da tabela, eu acredito que vai ser um empate. Flamengo e Sport é um jogão, né? Duelo de rubro-negros, inclusive. Eu acho que o Flamengo vai sair melhor, até pelo momento que está vivendo. Vem aí de dois jogos excepcionais, né? Um contra o Del Valle e outro contra o Atlético Paranaense. Grêmio e Curitiba, o Grêmio jogando em casa, para mim é indiscutível, vai dar Grêmio. E São Paulo e Atlético Goianiense, dessa vez eu vou ficar com o Atlético pela fase que o São Paulo vem enfrentando.
O
Então,
dragão.
Bahia, exatamente, Dragão. Então, Bahia e Vasco, empate. Flamengo e Sport, Flamengo. Grêmio e Curitiba, Grêmio. E São Paulo e Atlético Goianiense, Dragão. Empate no Bahia e Vasco, Flamengo, Grêmio e Atlético Goianiense. Esse é o
Sempre
palpite.
bom certeiro, nosso grande Manuco.
Vamos ver se vai dar certo. E tá aí aquela velha pizza, né? Para quem fizer a aposta, comprovar pelo bilhete, vai ganhar uma pizza meia
Eu
mussarela.
acho que já lhes travou ali, tá engraçado um pouco.
Então,
Tá
meia mussarela.
bonito.
Já que tá travado, meia calabresa. Vamos ver se tá
Agora a resposta tá
rodando aí.
voltando aí. Tu ia falar o
É,
quê,
ele vai.
Matheus?
Agora voltamos. Algum problema na conexão, mas
Não, Sila.
voltamos.
Tava comentando que muitas vezes eu chuto na
Então,
doideira. Alguns eu
recapitulando,
chuto
Emanuel.
confiando.
Recapitulando. Bahia e Vasco, empate.
Mas eu não ouvi.
Depois.
Ah, Bahia e Vasco, empate. Flamengo e Sport, Flamengo. Grêmio e Curitiba, Grêmio. E São Paulo e Atlético Goianiense. É isso. Flamengo, Grêmio, Atlético Goianiense.
Feito aí, se liga na dica do Emmanuel Reis. É isso aí.
Tava comentando.
Agora vamos partir para a nossa lista aqui.
Matheus estava comentando.
Não, eu estava comentando, né, que sobre agora esse momento dos palpites, né? Tá dizendo para a Sila que muitas vezes eu também chuto assim que, poxa, algumas vezes eu tenho alguma noção, mas muitas vezes eu dou um chutão para frente também.
Vamos que vamos. Vamos trazer então 100 jogos que eu trouxe aqui. Vamos trazer Brasileirão, Série A, Série B, Série C e Série D. Dois jogos da Série A, dois da B, um da C e um da D. Corinthians versus Santos, Brasileirão Série A. E aí, Priscila? Reserva você o primeiro palpite aí. Corinthians versus Santos. Quem é que ganha? Tá difícil, né? É, cara. Priscila vai de timão, né? Nesse clássico paulista. Emmanuel Reis, o que é que você acha?
Emmanuel Reis vai de realidade, né? E a gente tá vendo aí a situação que o Corinthians tá passando. Se Luan jogar, a Pisa vai ser grande. Se Luan não jogar, vai ser só a Pisa mesmo. Porque, assim, Marinho é um cara que, para mim, merece estar como centroavante da seleção brasileira. Ainda não foi para lá por motivos inexplicáveis, né? Que sempre acontecem na CBF, enfim, com o empresário, com o técnico, com tudo isso. Eu acho que amanhã o Santos vai ganhar de 2-0 do Corinthians.
É, Matheus de Júlio, o que é que você acha, meu querido?
Gol de Marinho.
Em São Paulo é o chamado clássico alvinegro, né? Corinthians não vem num momento legal. O Santos, apesar de uma crise institucional, vem muito mais casado, muito mais encontrado, né? Então, acho que vai dar Santos também aí. Acho que vai dar Santos por aí também. 2-0, 2-1. Acho que tá mais pra 2-0.
Eu acho que Sila, nesse palpite aí, vai ficar sozinha torcendo pro Corinthians. Nós três vamos de Santos, porque Marinho tá tocando terror mesmo, amiga. É difícil a gente ficar... Contra Marinho, ele tá jogando muito, a gente já falou, inclusive, em outros episódios aqui do Rifando a Bola, sobre a alta performance que Marinho tem tido, né, cara? Então, vai dar Santos aí. Próximo jogo, Fortaleza versus Atlético Mineiro, Rogério Ceni versus Sampaoli. O que é que você acha, Manuel Reis?
O Leão do PC, né, recebendo aí o Galo. De Minas. O que o pessoal fala que é o maior de Minas agora que o Cruzeiro, talvez vá para a Série C. E aí a gente a gente começa pegando esse time de Rogério Ceni aí, como o Mateuzinho e você defendem, né? Um ótimo treinador, um cara que tá dando outra realidade pro Fortaleza, para esse novo Fortaleza, do novo normal na Série A. É um jogo que tem cara de empate para mim, né? Apesar de São Paulo ter um elenco, na minha opinião, na minha visão, mais técnico, um elenco que joga, inclusive, com mais terno, vamos dizer assim, né, dentro de campo. Fortaleza também tem dado das suas, né? O Fortaleza tem um elenco raçudo e tal. Vou jogar aí no 1-1.
Rapaz, eu não tenho pena, não. Eu acho que vai ser vitória do Galo lá dentro de Fortaleza, com direito a gol de Keno. Pode anotar aí. 1-0, Atlético Mineiro, gol de Keno. Priscila, você acha que dá quem? Fortaleza ou Atlético Mineiro?
Eu posso só torcer, gente, pro Atlético?
Pode, claro, é justo. Que seja, então. Aí Galo na posição de Priscila. Matheus de Júlio, o que é que você acha?
Dessa vez eu vou com Priscila, eu vou com Jales, viu? Eu acho que vai dar sim o Galo, que tá numa fase muito legal, né? Atualmente tá no topo da tabela, né, o Galo aí. A gente não sabe se vai continuar se segurando aí. A gente espera que o Galo, pelo menos, fique brigando aí para continuar na Libertadores. Com certeza, a lógica é que o Galo, no final de tudo, esteja na Liberta. Então, acho que, por conta do Fortaleza, que eu gosto do Rogério Ceni sim, mas São Paulo está sendo um gênio ali com esse time que a gente sabe não tem grandes estrelas, mas ele tem conseguido fazer um futebol muito tático, muito inteligente, conseguiu encaixar o que ele quer ali e tá acontecendo. Eu vou de Galo, sim.
É isso aí, velho. Vai 2-1. Mesa, vai de Galo.
2-1.
E é isso aí.
Nós que falamos bem do Galo, eu trago agora Cruzeiro versus Sampaio Correa pela Série B. Pela Série B, a Raposa Mineira. Eu acho que o Cruzeiro vai vencer o Sampaio Correa. Meu Bolívia querida vai sofrer essa derrota quando chegar no Mineirão. Lamento muito, mas esse jogo vai dar Cruzeiro. É, Priscila, você acha que tem chance do Cruzeiro ganhar do Sampaio Correa?
Gente, eu nunca ouvi falar do Sampaio Correa.
É o clube do Maranhão.
Olha a
É um clube do
situação.
Maranhão, já jogou a Copa do Nordeste.
Tô sem
É
problema.
difícil, né? É difícil torcer para quem a gente nem conhece, né? E você, Matheus de Júlio, acha que vai dar quem?
Rapaz, eu acho que o Cruzeiro aí vai conseguir voltar um pouco aí com autoestima. Apesar dos tropeços e que eu acho que o Cruzeiro não volta para a Série A, mas eu acho que vai dar o Cruzeiro aí. Um
É,
azar.
cara, é Manuel Reis, o que você acha?
Rapaz, é o sujo e o mal lavado, viu? O Cruzeiro e o Sampaio Correa é o penúltimo e o antepenúltimo, né? Só que assim, dos últimos 5 jogos, o Cruzeiro tem apresentado aí, se eu não me engano, 3 derrotas ou 2, né? O Sampaio não. O Sampaio só venceu e empatou, né? Tem esse dado aí a favor do Sampaio. Nunca se enfrentaram, né? Em Brasileirão, assim, atualmente, na contemporaneidade. Eu vou de novo, novamente, outra vez, na velha e boa segurança do empate, né?
Empate. Olha, eu fico pensando, cara, na vida do torcedor da Raposa, do Cruzeiro, né? Na Série B, passando vexame, clube corrompido, né? Altos escândalos, e o Galo, né? O rival histórico no topo da tabela da Série A. É muito
É
vexame,
demais,
meu. É
cara. É
castigo.
muito É karma.
castigo, é castigo.
É
Todo
castigo,
castigo pra
sim.
perrela é pouco. Todo castigo pra. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Vamos
Thiago Neves.
passar o próximo jogo: Figueirense versus Chapecoense. Figueira versus Chape. Clássico da região sul. Minha querida Priscila, você acha que vai dar quem? Chapecoense ou Figueirense? Chapecoense.
Chapecoense.
É, cara, a linguiça atômica não vacila, não. Tá fazendo uma campanha boa na Série B, viu? Eu acho que ela ganha do Figueira em casa. Você, Manuel Reis.
O espírito do Índio Condá, né? Será que vai acompanhar a Chapecoense até o duelo aí contra o Figueirense? Não, eu acho que a Chapecoense. Eu assisti o jogo da Chapecoense hoje contra o Botafogo de São Paulo mais cedo, né? Pela Série B também. A Chapecoense é um time que está bem engrenado, é um time que vem assim apresentando um futebol legalzinho de se ver na televisão, enfim, um jogo ou outro. Eu acho que a Chapecoense vai levar melhor aí contra o Figueirense. Mesmo o Figueirense dentro de casa, mas o Figueirense também não vem fazendo essas partidas todas.
Matheus de Júlio.
O Figueirense não vem bem, né? Tropeçou no último jogo. Chapecoense tem mais entrosamento aí, eu acho que vai dar a Chape.
Bruno
Um a zero.
Louco. Tem Bruno
É, mas
Louco a
aí é chato,
Chapecoense.
então. Vamos puxar agora. Brasileirão Série C, 13 versus Imperatriz, gente. É Manuel Reis, já deu uma risada ali, começa falando.
Porque virou uma zorra total, né? Esse palpite aí. 13 contra Imperatriz. Tudo bem, eu não tenho por que falar do 13, né? O 13 foi lá na casa dele, meteu 2x0 no meu time e ficou em paz consigo mesmo. Mas assim, eu acho que no duelo dos aflitos, realmente não é do Náutico, não. O duelo dos aflitos é isso aí. 13 contra Imperatriz. É um time que teve. Todo o time teve Covid do Imperatriz, né? Foi altamente prejudicado. E o time do 13, todo time. Não teve nada, mas assim, é todo time é limitado, né? Enfim, não tem mais do que isso para falar. Empate. Vai, só me obrigam a ir pelo empate, porque eu não vejo nenhuma das duas equipes com capacidade para marcar gol nesse jogo aí, não. Se marcar é um de cada lado e vai ser empate, eu acho.
Bicho, eu não tenho nem condições de chamar o Imperatriz de cavalo de aço, porque todo time caiu durante a pandemia. Para mim é o Covid de aço. Sabe? Os caras caíram na pandemia, perdeu grande parte
Muito
do elenco,
triste.
foi seriamente prejudicado o Imperatriz, sabe? Se tem um dos clubes que pode ser tomado como exemplo da incidência da pandemia e como isso pode prejudicar os profissionais do esporte, por exemplo, essa situação que passou a Imperatriz do Maranhão. Lamento, cara. Eu acho que vai dar 13, o Galo vai sair vencedor de Campina Grande com esse resultado aí da Série C. Eu tô acreditando aí que o Galo começou a botar as asinhas de fora, viu, na terceirona. O que é que você me diz, Priscila?
Tô na torcida também, pelo 13.
Cara, vamos torcer pelo menos pelos representantes paraibanos, é ou não é, Matheus de Júlio?
É, Matheus.
Rapaz, eu acho que vai dar 13, sim, viu? Pegando aqui, tava vendo mais cedo as últimas rodadas, o Imperatriz não vem muito bem, não vem se encontrando em nada, assim. Só atropelo, e eu acho que o 13 tá um pouco mais com autoestima, né? E a gente sabe que a autoestima ajuda bastante em campo. Então, acho que vai dar 13 aí, 1-0. Enfim, vai dar 13.
Cara, pelo andar da carruagem, então, fechamos aí. Todo mundo torcendo pelo 13, pelo menos, né? Ou palpitando a favor. Manoel não quer nem ouvir falar disso, né? Segurança do empate. Para finalizar essa nossa lista de palpites, eu vou trazer agora um clássico da quarta divisão. Um clássico do interior de Minas Gerais, gente. Caldense versus Vila Nova. Meu amigo, o vice-campeão mineiro vai pegar o Vila Nova e eu acho que vai dar Caldense. Você, Manuel, acha que vai dar o quê?
Caldense não é o time da cidade do Requeijão, posse de Caldas, né? Né?
Exatamente!
O criador do Requeijão é de lá. Então, para quem não sabia, Caldense contra Vila Nova de Minas, né?
Isso,
a Vila Nova de Minas. A gente tá acostumado com Vila Nova de Goiás. Só que assim...
Que também é alvirrubro.
Sim, mas como é Série D, né? Vamos pro Vila Nova de Minas mesmo. Então, caramba, velho. Pelo confronto, Caldense, né? Tá jogando em casa, vem jogando, assim, partidas mais expressivas, mais do que o Vila Nova, né? Até pelo Mineirão mesmo. Caldense.
Priscila. Empate, você acha que dá quem? Caldense ou Vila Nova?
Essa opção. Os dois que eu não conheço, empate.
Mas é uma opção plausível.
Boa, Priscila. Matheus, para encerrar aí com chave de ouro essa nossa lista de palpites. Caldense ou Vila Nova?
Eu acho que é minha vez de usar a frase de efeito, né, desse momento do programa. Eu vou na segurança do empate.
Eita, cara. É isso aí. Bem dividido, então. Metade de nós acredita no vice-campeão mineiro, a outra metade preferiu a segurança do empate, né?
É a Série D de draw, né?
Eu não conto.
Cara, doideira pura a Série D. Série D de doideira. Vamos chegando, então, ao fim de mais uma edição desse nosso Rifando a Bola, o programa que todo mundo gosta, porque a gente mistura resenha, futebol, palpite e aposta. Agradeço demais a presença da nossa convidada especial, Priscila Marques. Agradeço muito. Valeu, Priscila, pela força, pela contribuição no debate, pelas risadas e piadas aqui com a gente também, viu? Agradeço a Emanuel Reis, agradeço a Matheus de Júlio. Vou passar agora para as considerações finais. Gostaria de dedicar este programa ao nosso querido colega Roberto Pagano, radialista comunitário aí, mídia livrista, que faleceu nesta última segunda-feira, vítima de um acidente de trânsito na BR-230, nas proximidades do Geisel. Que esteja em paz onde você estiver, Pagano. Nós dedicamos esse programa para você, meu querido. Por favor, Sila, manda aí seu recado, suas considerações finais para a nossa galera.
Gente, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre democracia. Acho que todo espaço deve ser bem aproveitado no momento que a gente está vivendo, é um momento caótico no Brasil. Eu peço mil desculpas por não ter chegado a tempo para o início da live começar junto com vocês, mas eu adorei, passou muito rápido, muito rápido esse tempo, e eu adorei participar, adorei aprender com vocês também. Eu anotei umas coisinhas aqui que eu trouxe para ler agora no finalzinho, se o Rifando a Bola me permitir. Porque essa,
por favor, fique à vontade.
A gente tem que ter esperança. A gente tem que ter esperança. O momento que a gente está vivendo É um momento que eu não sei o que a audiência do programa espera quando a gente fala, mistura política com esporte. Mas a gente está vivendo um período de domínio pelo medo. Então, quando um atleta é ameaçado de processo, porque falou, porque pensou, porque se colocou no seu momento de comemoração, sem afetar jogo, sem afetar partida, sem nada, cumprindo o que se espera da pessoa enquanto atleta, enquanto profissional do esporte. Então, cumprindo direitinho, no seu momento de comemoração, a pessoa se coloca, e se coloca de uma forma que desagrada os poderosos, e ela pode ser penalizada por isso, a gente fica muito claro, como se não faltava sinais da situação que a gente está vivendo. A palavra que se usa, que muita gente não gosta, é fascismo, que é governo de medo, é isso que a gente está vivendo. E quando o João me convidou, eu fiquei muito feliz de poder falar de democracia. Democracia é uma coisa que a gente está experimentando há pouquíssimo tempo, e a gente tem uma tarefa enorme para aprender o que é democracia, para construir a democracia brasileira, porque cada nação, cada povo tem sua experiência, deve ter uma experiência diferente, diversa. Nosso povo é um povo extremamente violento. A gente tem que ter ciência do nosso caráter. É muito difícil, enquanto brasileira, dizer isso. A verdade é essa: nosso povo é violento, nosso esporte deixa isso muito claro. A gente vê as manifestações de violência durante um momento que devia ser de lazer, devia ser para se curtir. E a gente vê como é que é. Então, a gente tem uma tarefa gigante: a tarefa de ir no dia da eleição, sair de casa e votar. É uma responsabilidade muito grande. A tarefa de se colocar, de questionar, de enfrentar. Eu fico muito feliz do Santa Cruz finalmente estar fazendo o papel dele na OAB, se disponibilizando a trabalhar de verdade, porque ele tem que trabalhar, ele não está trabalhando. Não, do jeito que precisava, do jeito que representantes como a OAB têm essa tarefa de ver o que está acontecendo e se colocar, porque a gente está numa situação crítica, nosso povo está morrendo. E é muito importante a gente manter a esperança. Santo Agostinho, ele falava que a esperança ela tem duas filhas, ele escreveu uma vez, né? A indignação e a coragem. A indignação para ver que alguma coisa está errada e a coragem para mudar. A gente tem que ter coragem de mudar, a gente tem que ter coragem de falar. Se for para receber processo, a gente recebe, penalização, a gente recebe, demissão. Tem muita gente sendo demitida porque se coloca. E aí eu lembrei de um texto que eu vi, é Liberdade, Liberdade, é um texto de teatro que o Milô escreveu, e eu acho ele muito, muito legal para esse momento. Eu separei aqui para a gente, se vocês tiverem uma paciênciazinha bem pequenininho. Posso ler para
Por
vocês?
favor, por favor, registre isso.
O Milô escreveu assim em 65, na época que vocês sabem que a gente estava sendo muito, muito, o povo brasileiro estava sofrendo muito, e ele escreveu assim: eu acho adequado demais para isso que a gente está vivendo agora. Se o governo continuar permitindo que algumas pessoas pensem pela própria cabeça, e se continuar permitindo espetáculos como este, com tudo que a gente já disse e com o que a gente ainda vai dizer, nós vamos acabar caindo numa democracia. É importante demais a gente continuar falando. Saudações a quem tem coragem.
Saudações, valeu, Priscila. Nossa, fantásticas considerações. Fica até sem jeito de chamar aí Matheus de Júlio para mandar o salve final dele aí. Por favor, Matheusinho.
Ah, que massa, que eu acho que é muito legal terminar o programa assim. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. É muito bom participar disso, né? Para mim é um aprendizado constante. Quero também, estou muito feliz também de Sila estar aqui. Sila é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Já se encontramos muitas vezes na vida, já frequentei a casa dela, já tomamos muita cerveja junto. Última vez que encontrei Sila foi na Ciranda da Penha, lá de Escurinho. Eu encontrei Sila, eu olhei assim, é ela. Eu falei, é ela
Que
mesmo,
tão
Sila.
bom!
Lá na Ciranda da Penha de Escurinho, foi muito bom sim. E é isso, obrigado. Obrigado a todos vocês, mais uma
É
vez aí, Manuco, Jales. E vamos embora, que é isso, luta grande.
Manuel Reis.
Tá aí, né? Valeu aí, galera. Não, agradecer também, né? Agradecer a presença de Priscila. Tô conhecendo hoje aqui, Sila Marques, né? Foi ótima a sua fala agora. Adorei a participação do programa todo. João Jales, né? Eu já conheço esse cara aí faz 6 mil anos. E Mateuzinho também. Conheço Mateuzinho na época em que ele tinha outra alcunha. Enfim. E aí o programa foi massa, como sempre, né? A gente sempre misturando aí o futebol, a política, tentando conscientizar um pouco, né, a galera pelo meio, por esse meio, né, que é a nossa transmissão de ideias, e também trocar uma ideia com o pessoal, né? Quem quiser chegar aí na live mesmo, pode enviar um questionamento, pode enviar uma sugestão, pode falar, né, conversar sobre o programa, sobre outros episódios, enfim. Um abraço aí para todo mundo. Foi massa mesmo. Gostei demais. A minha noite está
Sim,
mais acalorada.
e a gente tem o
Mas...
apoia-se, né? Quem quiser ajudar para a gente poder ter uma
Exatamente.
estrutura melhor, para a gente poder fazer um programa bem mais interessante, bem mais gostoso, chega lá no apoia-se e é show, tudo certo, valeu.
Acessa lá apoia.se/rifandoabola, dá uma olhada nas recompensas que a gente tem disponível lá para o nosso clube de ouvintes e fica por dentro aí do nosso conteúdo extra também que a gente vai estar divulgando aí. É isso aí, pessoal. Também sigam a gente lá nas nossas mídias sociais, no Instagram Rifando a Bola, facebook.com/rifandoabola, youtube.com/rifandoabola e twitter.com/rifandoabola. A gente está por aí. Siga também o Diário PB nas mídias sociais, arroba portal Diário PB no Facebook e arroba Diário PB no Twitter.
Valeu,
Valeu, valeu.
Sérgio.
Muito obrigado à presença de vocês. Obrigado também à sua audiência e à sua paciência. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.